A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o João Pedro.
E aí, galera?
E do Maratona de Sofá, Belos Barbosa.
Fala, pô.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre a animação da Netflix Sangue de Zeus. Obviamente vai ter spoilers aqui da primeira temporada inteira e bora lá. Foi uma Sangue de Zeus aí, a série criada pelo Charles, o nome dele é muito complicado, Parlapanides e o Vias Parlapanides, acredito que sejam nomes sobrenomes gregos, ou não, pelo sobrenome, imagino que sim.
É, pelo Parlapanides, né?
É, Panathinaikos, sei lá. A série aí estreou esse ano, estreou em outubro.
No mês passado, né?
Isso. E, cara, foi aquela coisa que veio meio de surpresa, assim. Cara, eu peguei navegando ali e falei, animação nova aqui, vou assistir, né? E dando uma pesquisada aqui sobre ele, eles são os diretores daquela bosta daquele filme Imortais.
Se você quiser gostar mais, eles também são os diretores de Death Note. Aquele mesmo.
Nossa.
Aquele filme horrível mesmo. É
Nossa,
isso aí.
Cara, tô com mais ódio.
Não, aí você vê as influências deles no, por exemplo, no... Vendo Imortais, vendo esse aí, depois vendo que eles fizeram lá Imortais, aí tem a principal influência deles aí, né?
Se eu não me engano, o tipo da animação é o mesmo do Castlevania, não é?
Cara, e assim, uma coisa que, já entrando na série aí, eu gostei muito do traço da animação, lembrou assim, a Castlevania, né? Uma coisa assim que, eu não sei se, eu não vi Castlevania, mas uma coisa que eu senti falta aqui nessa série foi um pouco de frame. Algumas cenas assim, cara, sei lá, parecia que acabou o dinheiro, tá ligado? Tá, isso me incomodou um pouco, assim, não sei vocês. Somente algumas cenas de ação, assim.
O Castlevania é muito bem animado, tanto a primeira temporada que só tem 4 episódios, a galera gastou um dinheiro bonito. E é, tipo assim, a última foi o ápice do ápice. A animação tá muito boa. Eu acho que o Sangue de Zeus, pois, faltou um pouquinho de dinheiro pra isso.
É, inclusive a gente chega a comentar no cast de Castlevania que a gente gravou com o Fernando Atiel, exatamente sobre isso. Os meninos comentam, né, a qualidade dos games da série. Então não, eu acho que eles só não tiveram uma grana pra investir mais mesmo.
É porque você vê várias vezes, assim, várias cenas, assim, algumas cenas mais de ação, né, algumas cenas de flashback, se tu vê no celular, parece que o celular travou, sabe?
É o mesmo problema que o Príncipe do Dragão.
Exatamente. É, eu espero aí que... Que Netflix tem dessas, né? Vai fazer. As paradas vai, faz aparentemente sucesso, eles cancelam, né? Então, se tiver a segunda temporada aí, espero que dê um pouquinho mais de dinheiro aí, né? Ou, né? Porque o dinheiro foi todo gasto lá no Castlevania e, né?
Mas também é uma coisa meio característica da Netflix, né? Às vezes eles fazem, tem boas ideias, aí chega na primeira temporada, eles não investem tanto dinheiro pra ver a reação do público e se for uma obra que eles não investiram tanto dinheiro assim. E ainda assim, teve uma boa repercussão. Eles vão e lançam uma segunda temporada. E às vezes eles, foda-se, tacam foda-se, cancelam mesmo, né? Mas, por exemplo, Castlevania, a primeira temporada, eles chegaram em uma grana pesada e tal, mas eles só fizeram 4 episódios, né? Então, tipo assim, não tinha muito. Tinha como errar? Tinha, mas não tinha muito como errar, sacou? São só 4 episódios. Aí, Blood of Jesus, eles meteram 8 episódios só, mas em vários momentos você sente que a produção perdeu qualidade, que eles não investiram o suficiente.
Uhum. Uma aposta, assim, até inteligente, mas meio arriscada. Uma faca de 2 gumes.
Sim.
Eles vão sair tanto na merda, vão ganhar muito.
Eu espero que, né, como o Príncipe Dragão foi renovado pra mais, acho que 5 ou 7 temporadas, então eu espero que, né...
É porque eu nunca acredito nesse negócio de renovação pra mais de 3 temporadas, honestamente.
Eles falaram...
A galera sempre volta atrás na palavra.
Eles falaram lá que tinha sido renovado, acho que pra 7 temporadas,
eu
acho. Pra mais de 7.
Eu acho que 7 vai ser exagero, talvez eles façam mais 2. Porque o Príncipe Dragão, apesar de tudo, ele é infantil, né? Então a Netflix tem um grande, a maior, bastante... público infantil pra assistir. O Blood of Zeus já é um pouco mais adulto, né?
Não, então... não pouco não, né? Bastante, porque assim, é uma. Não é uma série pra você ver com seu filho muito pequeno, né? Porque tem bastante sangue, né? Decapitação, essas coisas, né?
Honestamente, eu só não deixei meus sobrinhos assistirem ainda. Porque assim, eu tenho um pouquinho de consciência, mas eu não vi nada demais.
Ah, não. Sangue voando, cabeça voando, né? Nada demais.
Eu não vi nada demais. Honestamente, quando eu vi.
Isso é porque ela disse que tem um pouquinho de consciência, vai lá.
Quando eu vi a classificação de 18 anos, eu fiz, ok, as pessoas vão estar se comendo pelas paredes, a gente vai ver a Grécia como ela era, sacou?
É, beijo grego rolando, beijo, lá é só chamado de beijo, mas, né, beijo grego rolando a tanto direito.
Muito bom mesmo, mas, do nada, quando eu vi aquelas mortes, umas decapitação, umas tripas saindo por fora, eu fiquei assim. Isso aqui o Wolverine não tá rando, é boa botar ele pra assistir esse negócio.
É, isso ele joga no Mortal Kombat, pô.
O Hunter vs Hunter ainda tem até muito pior.
Ah, é isso, sacou? É porque o Guri vem disso, sacou? Ele assistiu o Hunter x Hunter comigo, tipo, ele chegou a ver o Arco das Quimeras antes, durante a madrugada comigo, sacou? Ser mais velho. Então,
caraca.
Eu não assisti.
Tia do Ana aí.
Pô, eles me adoram.
É claro.
Eu queria falar que pro Carioca, essa série...
Não, é terça-feira.
Mas eu queria fazer no Jornal da Tarde.
É, né? Balanço geral. É só isso.
Porra. Ah, infelizmente a gente tem essa desgraça aqui em Salvador também, viu?
Então...
Inclusive, Varala vai se fuder, se não for mais você, vai se fuder quem esteja no seu lugar, porque eu não vejo mais TV aberta.
E dando uma sinopse da série, né? Ela se passa ali se trata ali de mitologia grega, né? Então, baseada ali na história do Eron, né? Que ele é um semideus, né? Ele é filho de Zeus, né? E o que me leva a crer que metade dos problemas da Grécia teriam sido evitados se o Zeus não fosse talarico, né?
Isso é a maior realidade de todas que a gente podia ter sobre mitologia grega.
Né?
Se o Zeus tivesse mantido o pinto dele dentro das calças, nenhum problema tinha acontecido.
Né? Não, pô.
Isso seria em todas as mitologias, né? Porque a gente pegar Odin também fazia isso, ou outros deuses aí em outras mitologias hindus também, fazendo as coisas.
Mas aí que tá, mas tem o, por exemplo, na mitologia nórdica, eu não conheço muito. Tem a figura da Hera, aquela figura ciumenta e tal, ou não? Ou isso é uma coisa da mitologia grega, sabe dizer?
Não, isso já é um pouco mais a visão da Hera, como ela é assim, mais grega mesmo. No,
é.
No Olimpo tu tem lá a Freya, mas ela é tão... No Olimpo, no Valhalla, você tem lá a Freya, mas ela é mais tranquila, etc.
É.
Pois, e...
Eu falo assim, mais megera ali, acho que é Enchantress, é, tipo, o nome assim, da personagem.
O pessoal passa um pano bonito pro Odin.
É, não, essa série é o resto da galera ali, ai, esse Odin, né?
É. Assim, queiram me perdoar, a católicos aí, minha namorada até falou, se bem que até no 14,5, né, meu Deus, chegou lá na Maria, José voltou, tô grávida.
Porra, né?
Jesus pergunta pra Maria, de onde é que vem os bebês, mamãe? E o José atrás, Maria, de onde é que vem os bebês?
Exato.
E aquilo, né? Aí ele mostra lá, né, que teve a gigantomaquia, né, que é a guerra contra o gigante, né, que foi ali a segunda guerra, né, que já teve a guerra contra os titãs, né, o Eren tá vivendo a vida dele ali a parte da cidade, né. Ele é um bastardo e tal, não sabe muito bem.
Aparentemente a gente é apresentado ao Eron como
cara,
se ele tivesse, e a mãe dele trouxeram algum problema pra cidade, ou
sim,
tem algum problema, assim, eles vivem muito afastados. Então, o pessoal da sociedade da cidade não gosta.
Sim, desde que eles chegaram, a cidade tá envolta por nuvens e tal, né?
É, isso a gente vai descobrindo com o decorrer da série. Tipo, quando eles chegaram, nuvens negras pairaram sobre a cidade e ficaram eternamente. Como o pessoal naquela época supersticioso, ficou por culpa deles.
É, não, e como não mataram eles, né?
Isso aí que é raro.
Né, que é raro, né? Que é, tudo bem, não é dessa época, né? Mas é, bruxaria, fogueira, os dois, sabe?
Mas desagradaram os deuses, né?
É.
Eles aí desagradaram os deuses e bota com uma pedra nessas pessoas. E assim, eles não morreram, mas por bem pouco, né? Porque a gente percebe pela hostilidade dos aldeões da vila, todos eles odeiam, principalmente a mãe dele. E eles tratam eles muito mal. E eles, inclusive, chegam, né? A gente chega a ver, acho que nos dois primeiros episódios, alguns momentos nos quais eles atacam ela também, tipo, vão bater nela, o cara pega uma lança e quer enfiar nela de qualquer jeito, que acha que é uma maluquice.
É, porque depois, depois teve um ataque lá dos demônios, né? Aparece a... Ai, meu Deus, eu já esqueci o nome do personagem lá. Alexia, que é a Amazona lá, né? Eles estão caçando os demônios, né? Aí eles acham que a mãe do Aaron é um demônio, né? Tanto que aí ele leva lá a lança em brasa lá pra ver se ela é um demônio ou não, né?
Então... A Alexia faz uma demonstração em praça pública, né? Ela mostra que dá pra descobrir se a pessoa é um demônio ou não se você usar a lança fervente, né? Um pedaço de metal fervente pra queimar a pele deles. Aí a segunda pele vai aparecer, né? A pele de demônio. E aí eles vão tentar fazer com ela. Mas, tipo assim, é muito tirado do cu. É assim, vamos lá bater na casa da mulher. Então ela lança nela só porque a gente não gosta dela e é isso, sacou? Não tem nenhum indício pra atacar ela. Só a ignorância mesmo.
Sim,
cara, aquela coisa da época da caçada das bruxas, né? Uma mulher chegou aí...
Exato.
Vamos acorrentar ela jogando na água. Se ela boiar, ela é bruxa. Se morreu, é normal.
Isso
que eles nem sabem do passado real dela, né?
Sim.
Só tirou do cu aquela ideia. Se soubessem, tinham queimado mesmo.
É, pois é, né?
E o Aaron, ele é um trabalhador... Passa trabalhador, né? O cara passa o dia inteiro minerando minério de ferro, cristal que ele acha em caverna. Aí ele vai levar pra vender na cidade e o maluco olha pra ele, vou te dar só uma moeda. Aí ele fala, pô, mas semana passada eram 3 moedas. Ele é, mas agora é uma moeda. O cara sustenta a economia da cidade e o pessoal ainda sacaneia ele.
O Aaron não matou o cara, mas ele devia. A gente só queria dizer pra vocês...
Devia. Né? Aí a gente descobre que no segundo episódio a gente descobre que ela era filha de um rei. Ela era esposa de um rei de um reino lá de Milônia, sei lá, Diadema, sei lá, não lembro agora do lugar.
Osasco,
né? E ela teve gêmeos, né? Só que eram gêmeos de placenta diferente. Aí eu fiquei me perguntando, cara, já tinha esse conhecimento na Grécia? Cara, eu fiquei impressionado.
Não tinha.
Outra coisa tirada do cu, né? No seu sonho vai aparecer um espinho. Aí ele vai falar pra você, olha, essa sua mulher tá larica. Ela tá com Deus. Ela tá prenha. Mas se sair um filho só, o filho é seu. Se sair dois, pois olha os olhos dele. Você vai ver. O olho é o seu, o outro não é.
Aí viu, um era com o olho dele, o outro era o olho azulzão, né? E aí ele, eu fui corno, aí foi, vai tentar matar lá o garoto, né? Aí aparece o Zeus, né? Que aí tu vê que também, né, o Zeus também é um desgraçado, né? Porque ele se disfarçava da não, acho que dali é muito pra colocar muita culpa na mulher também, porque ele se disfarçava também, né? Ele fazia isso, né?
Não dá pra botar culpa nela em momento nenhum. Primeiro que ele se disfarçava do marido dela, segundo que ele era carinhoso, né? O coisa que o marido dela não era. Levava amor e dava comida, cheio de presente, todo aquele amor. A mulher vai querer dar pra ele? Claro, obviamente.
É, tanto que ela fala, né? Eu achava que era dupla personalidade do meu marido, né?
Ele é bipolar.
Bipolar, né?
Bipolar aí, borderline na pessoa.
Coitada, velho.
Não, e os soldados também são meio burros, né? Porque na hora que Zeus aparece pra salvar, o cara é o deus dos deuses, vou bater nesse cara com uma espadinha aqui.
Não, eles viram uma águia se transformar em homem. Cara, eu já tinha corrido.
Corrido, ali, sacou?
Tem nada pra fazer aqui, pular pela janela, tchau.
Véi, honestamente, se a águia não tivesse se transformado em homem, eu já tinha corrido mesmo assim. Porque, tipo, uma ave de rapina te ataca, corre, filho da puta, sabe? Só corre, filho da puta.
Eu virava pro Deus que tava lá, pro rei que tava lá, e queridão, te vira, não é meu filho mesmo.
É, não, e...
Outra lição importante é, se você for corno, seja um corno manso. Porque o que foi que aconteceu com o cara? Ele foi lá, ele descobriu a traição e ele acabou o quê?
Morto.
Eu podia ter só criado as duas crianças, ficar na boa. Tava perdendo pro Deus dos deuses.
Ah, esse
é, cara. Pô, falar, amigo, tá bom. Aí, esses Zeus, sabe? Deixa ele. Eu cuido dele como se fosse meu, tá? Tá bom?
Olha, minha mulher falava, todo mundo comete erros, não é mesmo?
É, querido, tá bom, não tem problema não. E cuidava dos dois, tava de boa. Era outra coisa, se a galera aceitasse também essas paradas, menos problemas que teria na Grécia, né?
Justamente.
É porque também não é como se as pessoas não soubessem, né? É uma das coisas que, tipo assim, o mito não toca, tipo, mais abertamente na série, mas é meio pela quantidade de casos que a gente sabe, transformações. Zeus se transformou em alguma coisa diferente pra comer a mulher de alguém que era casada, porque ele ainda tinha isso, né? Comedor de casadas. Ele se transformou até em cisne pra comer a mulher. Nunca vou entender a história de que a mulher deu pro cisne, mas ela deu, é isso, né?
Mas a gente não sabe o quão solitária tava...
Por favor, não me engane.
Na mitologia nórdica, a gente tem um Loki.
É isso.
Não, a falta. vou pegar o cavalo.
É, não, e tem uma galera reclamando que o Loki aí na série vai ser homossexual. Falei, meu amigo, calma aí, lê a mitologia aí.
É tipo assim, o cara é uma criança, ele é uma mulher, ele tem a fase jovem, tem um homem, ele chega a parir de um cavalo e as pessoas querem vir falar da sexualidade desse personagem.
Pois é, o Loki deu à luz a um cavalo de 8 patas, gente.
É, gente, pelo amor de Deus, sabe?
É
porque a gente acha que, assim, assistir um filme da Marvel acha que sabe alguma coisa de mitologia. A Hera não é irmã dele, é filha. Vamos lá, gente. E ele pariu. Vamos lá, gente.
Justamente, uma coisa. O Loki pariu um cavalo de 8 patas, uma cobra gigantesca, um lobo enorme, uma mulher meio morta, meio viva, que é a Hela. Dois são representados como o lobo do sol e o lobo da noite. Maluco, o cara tem um filho diferente. O pessoal vem falar, não gosta a Marvel querendo lacrar e botar o Loki como homossexual.
Não começa nem sabendo que o Jotun nem tem sexo, que eles escolhem o que eles vão ser ali na hora. Vamos lá, gente.
É.
Volta pra conversar com a Crepúsculo.
É, pois é. E aí, seguindo aí, né, ele descobre também que o Zeus sempre esteve perto dele, né? Como o velho lá, né? Teve ajudando ele de alguma forma, né?
Tá vendo? Pai é que incrível, mal.
É, ele ajudou, né? De uma certa forma. É um pai azente pra caraca? É pra caraca. Mas ajudou, né?
Ali, é muito engraçado isso, né? Que enquanto ele tava lá embaixo na terra, pedindo de velho e ajudando o cara, ele não era pai pro filho dele lá no Olimpo. Beleza.
É.
Descobriu um santo pra descobrir o outro. Pois... Mas beleza, né?
Não, e aquilo, né? E já tinha ali, nessa, né, na época dessa história, 7 bastardos. Então, cara, foi a gota d'água pra Hera, né?
É, chegou 8, ela... 8 eu não sei se eu gosto, não. 7 é
8 é o número do infinito, tá tudo ali na simbologia.
Olha aí. Tinha feito a associação, maravilhoso.
Aqui tem informação de...
É, né? E a gente acompanha ali também o outro demônio lá.
O Serafim,
né? E a gente, depois lá mais pra frente, a gente descobre que ele é o irmão gêmeo, né, do Aaron, que também teve...
Esse, hein?
Ah, sim. O Aaron, ele não tem personalidade, né? Ele só foi ali... É aquele personagem que só vai pelo mito que tá com ele, pela mitologia que tá com ele, o mito.
É aquele bom e velho parêntese. Qual é o herói grego que tem personalidade?
Ah, o Seiya.
Eu adoro que nenhum de vocês me deu um exemplo de mitologia grega de verdade. Eu tô esperando assim. Teseu, um Hércules, o filho da puta vira pra mim e faz um Seiya.
Jackson?
É claro, Isabel.
Peraí,
o Kratos.
O Kratos,
é. Ele é verdade. Ai, gente, não. E vocês só lembraram dele agora.
Ah, mas ó, o Teseu é massa, cara. Foi o Henry Cavill, então olha aí.
Antes disso, um arrombado. Inclusive, jogue Hades, você vai odiar ele.
Ah, não tem como eu odiar o Henry Cavill, desculpa.
Tem sim.
Mas
porque eu não sou igual ao Henry Cavill.
Né, não é?
Porra,
mas,
né?
Mas o...
Que exceção confirma a regra, faz.
Mas de fato, assim, o vilão ali, o Serafim, é bem mais interessante de se acompanhar do que a história dele ali, é bem mais pesada do que a do Aaron, né, obviamente, né, porque, pô, ele foi jogado de um penhasco, né, foi conseguiu sobreviver, né, o que é impressionante, né, ter sobrevivido.
Quanto mais sofrido, mais humilhado o protagonista, o pobre, é, mais a gente dá valor. É. Luciano Huck mostra isso no centro.
Pois é.
E tem outra também, você pode reparar, todo personagem que é quicado de um penhasco é sempre um cara, ele vai renascer, ele vai voltar de lá muito melhor.
Sim, né, ele é salvo lá por uma das criadas lá da rainha, consegue ser criado lá, né, bebe leite de urso, né.
Depois de Luke Skywalker tomando leite aí de alienígena, a gente tem o Serafim aí tomando leite de urso direto da teta,
né, então aí ela morre lá, né, ele é emboscado lá pelos filhos do irmão do rei.
É, os primos dele.
Caraca, fiquei impressionado. O cara já tinha 50 filhos, meu irmão.
Não tinha televisão, não tinha um jornal.
Caraca, meu irmão, 50 filhos, meu irmão. Por isso que ele tinha que roubar o reino, né? Tinha que pagar pensão, né, cara?
Olha, eu queria lembrar que você citou Seiya. Só isso. Lembra quem é o pai do Seiya? Lembra quantos filhos ele teve?
Ah, Mitsumasa, né? Ah, o Mitsumasa é o Zeus, pô. Ah, era outra encarnação do Zeus, pô. O personificação. O Zeus foi pro Japão, se virou Mitsumasa e passou o rodo geral lá.
E então não pode falar do cara que teve o Itapiri, tá tudo certo.
Não, tá tudo certo. Não, eu achei impressionante.
Era uma província pequena, ele precisava do quê?
Mão de obra.
Para fomentar, já uma tropa. Ele começou fazendo a parte dele ali, pelo país dele, porra.
Montando um time de rugby, né?
Por isso.
Não, e é maneiríssimo, né? Porque aí depois ele mais velho, né? Ele mata lá o último cara lá que tinha matado a criada lá, né? A mãe dele, que ele considerava a mãe dele. E depois ele foge lá, ele cai no mar, né? E acha lá um gigante, né? Come a carne do gigante e vira o demônio lá, que os demônios, né?
Outra coisa incrível, o bicho tá morto, começa a mandar vibrações nele, assim, ó, coma minha carne, eu vou te fortalecer, a gente vai se vingar de todo mundo, come a minha carne, vem. Aí tá bom que a galera de Porto Agreste usava uma droga, mas vem, vamos lá, véi.
Não, e a gente também vê que a Hera ficou usando o Serafim, né, pra conseguir as coisas dela, a vingança.
Sim.
Ela disse que foi ela que ajudou quando a mãe adotiva do cara tava passando fome, foi ela que mandou o Zeus pra ajudar. Aí o cara fala, o Serafim fica dividido. Pô, ela tá me ajudando a vida toda, vou ajudar essa mulher aqui. Aí depois a gente descobre que não, ela chamou o Urso pra matar. Aí Zeus que viu, apareceu lá, ah não, Urso, não mata não. Dá leite aí pra criança. Zeus volta como um urso no momento que a mãe adotiva lá do cara é morta, salva ele. Aí mais uma vez, talvez.
Sim, é. Não, e pra você ver, né? É, eles mesmo criam as regras e eles mesmo cagam e andam pras próprias regras, né? Ah, os deuses não podem interferir, mas. Ah, calma aí, vou dar uma ajudinha aqui. Ah, não sei o que, né? Porque é basicamente isso, né? É tentando interferir. Aí, agora você não pode fazer nada, né? Quando a mãe do Hera é morta, né? Pelo próprio filho, né? Porque a Alexa tava fugindo deles, né? Que ela tinha achado o mapa lá, né? Ele estava atrás dela. Ele esconde ela lá quando ela se esconde dentro de uma árvore. Aí a Hera percebe, né? Que ele tá fazendo isso. E joga lá a capa dela pra casa onde tava a mãe do Hera escondida. Né? Aí ele, os demônios acham e matam ela, né? O Serafim mata ela.
É um joguinho xadrez, né? O Zeus e a Hera ficam ali manipulando as peças, os seres humanos, pra ver quem vai foder ou quem vai salvar mais. Ou ela chama os demônios, aí ele protege os humanos, aí ela faz outra coisa, ele faz outra coisa.
Quando eu li Ilíada, isso 400 mil anos atrás, quando eu era guria, eu me lembro que tem um trecho que o Odisseu fala, que é o prazer dos deuses, né? É manipular os seres humanos aos seus interesses e brincar com eles como se eles fossem efetivamente joguinhos, né? Peças. E aí se você repara, toda tragédia grega é meio... Toda a história grega de mitologia é uma tragédia, de passagem. Mas toda tragédia grega é exatamente isso. São os deuses interferindo na vida dos seres humanos, de alguma forma, e fudendo o destino deles, né?
É, porque
Por quê? Porque
é entediado, né?
Não tem nada pra fazer, né, velho?
Tem que fazer prazer.
Um patamar incrível, é um deus, tem todas as coisas ao meu redor, eu posso fazer o que eu quiser. Vou brincar com essas pestes, vou fuder as
pessoas. Isso que dá,
né? Isso. Podia ter salvo a mãe do Aaron, né? Se ele quisesse, né? Ele podia aparecer lá, ou depois que ela morreu, ressuscitar, trazer a alma dela de volta do inferno. Ele pode fazer essas coisas, ele não tá pedindo
pé. Não, é porque convém, né? Que é aquilo, quando o Aaron é preso lá, no barco lá, ele tá com foda, sabe? Vou fazer aqui e valeu.
É, ele manda um raio, aí ele usa desculpa. Ah, não, a Hera tá aí, ó. A Hera tá usando os humanos pra derrubar a gente. Agora eu tenho carta aqui pra poder fazer alguma coisa.
Nem eles acreditam nessas desculpas. Essa é a melhor parte, né?
Exatamente. Porque a Hera bota ele em xeque, os Zeus, né? Vira ele pro Olimpo todo e fala, pô, a regra é não mexer com os humanos. Tu tá mexendo toda hora. Aí o Poseidon fica do lado dela também. Pô, tá fazendo merda aí, Izzy. Posso defender.
Assim, outra coisa também legal, assim, eu gostei bastante a representação dos deuses, né? Traço, assim. Achei todos muito maneiros.
Eu queria dizer que eu gostei, tá? É que eu gostei com o ressalto, mas é porque se eu não tivesse começado a jogar Hades, como eu já comentei antes, e tivesse ido, eu teria achado incrível, sensacional. Mas quando você pega para ação o design de personagem do jogo, né, que é incrível, com a série, eu sempre esse, né? Olha que Poseidon sem graça. Meu Deus do céu.
O Alucard 2.0 ali.
Mas ele queria, né? Ele foi bem copiado, mas ele queria, porque, porra,
o Alucard
é muito melhor.
Eu só vejo o João Ciclone. Desculpa. Aquele chapeuzinho. O João Ciclone. O fundo dos Flash. Eu não consigo. Eu só vejo... O único assim que eu achei caído foi o Hades, né? Que é muito tá igual o Ares.
É porque assim, o Agnaldo, basicamente, eu nem esperava mais aparecer. E ele deixa uma, uma pequena dúvida, vai ter continuação ou não vai? Porque, sinceramente, pra mim podia ter acabado ali também, tá? Que acabou.
Eu acho que é 100% pra deixar o gancho de caso a série faça sucesso ou não.
Sim,
eles
claro.
Trazerem a segunda temporada, né? Por mim tinha acabado ali fora.
É, pode.
Mas
pode
contar, gente, pelo amor de Deus.
É, mas. É, tem mais o que contar.
Com mais tragédia.
Eu gostei que eles não usaram
é isso aí.
O clássico e velho. A Wide está tentando destruir a humanidade.
Não é? Foi uma coisa que
tira,
eu fiquei feliz.
É, né? Construção de um enredo totalmente diferente. Eles pegaram os gigantes, eles pegaram os titãs do Olimpo, que eu achei, pô, vamos pegar os titãs também. Outro enredo já furado em mitologia grega.
Quando eles falam assim, ah, não, porque você vai lá pegar um negócio com talos, eu fiz, ah, não faz não, vocês vão botar os titãs aqui também, não, pelo amor de Deus, deixa as coisas lá.
Chamar o Paulo Miklos, né? Deixa
o cara. Pra que isso?
É, pois é.
Tem uma referência que eles usaram no F-Festo, aquela corujinha do Fúria de Titãs.
Ah, sim.
Aquele filme clássico, velho pra cacete.
Sim.
Aí teve uma...
O antigo, o remake é muito ruim.
É, porque o novo é um desgraça.
É, o novo aparece, tipo assim, coisa de 2 segundos, enquanto no primeiro filme o cara do Avatar tá pegando uma armadura, aí vê a corujinha lá de robô. E no segundo, na continuação, quando aparece o próprio efeito da verdade, ele fica falando com a coruja o tempo todo.
E depois, né, o Zeus leva lá o Eren lá pro Olimpo, né, pra treinar, né, como todo shonen tem que ter, né, marco de treinamento.
Claro, claro. Né? Não, né? O Zeus, tem outro pra ele, não falou, Zeus dá uma arma poderosa pro Eren, dá uma
boa
espada que corta, o maluco larga lá na pedra, cara, que tá de boa.
Espada maneira isso.
Então, porque, de espada, novo, ele é um claro, herói grego, ele tem que ser bom.
É.
Eu vou usar
arma, eu vou usar nada, eu vou aqui pagar minhas bênçãos pra Artemis, é isso, me dá esse arco.
É, pois é.
Aí o vilão pega o tridente de Hades, que por algum motivo tava lá com o gigante morto, que já é uma arma muito mágica, poderosa. Ué. Aí ele pega a espada do Zeus, aí ficou super foda o vilão. Eu tava torcendo o tempo todo o vilão.
É, pô, aquele bidente lá é muito maneiro, cara.
Muito.
Parece a arma do... aquela arminha lá do cara lá do Guardião da Galáxia, o Yondu.
Sim.
Ah, sim.
Pô, maneiríssimo, cara, maneiríssimo.
O Serafim é todo melhor, gente. A realidade é essa.
É,
mas você vai olhar pra ele. O cara, ele tem uma tatuagem legal. Ele tem cabelo branco.
Tem cicatriz, que eu acho massa.
Cicatriz foda. Ele é mais bonito. O Eren é uma... Isso a gente tem que fazer, tipo, o meia-culpa. O Eren é uma versão piorada do Eren, tá? Eles
sim
tiraram, obviamente, não é... Depois eu fui procurar e aí eu fui ver que realmente não tinha, né? Não tem nenhuma história grega contando, falando sobre o Eren. Eles criaram o personagem, a história, etc. E, obviamente, eles usaram várias referências de inúmeras tragédias gregas pra isso. No
isso
entanto,
é
o Eren é uma versão piorada, né? É triste.
O Serafim, então, é uma mantícora, como animal de estimação. Ele sobe em cima de um leão com asa, com rabo, de escorpião, de
pedra,
azul, maneiraço.
Maneiraço, maneiraço.
Maneiraço. Eu gostei que o Eren, eles não deram um clássico Pegasus pra ele, né? Deram um grinfo. Já achei legal.
Eu tava esperando o Pegasus também. É porque tem umas coisas muito batidas de mitologia grega, né? Então quando a gente pega uma obra mais recente, a gente já fica esperando.
É, tem que ter, né, cara? Então, assim, tem muito o que inventar também, né?
É, tem uns personagens também, o legal da série, fica muito dividido entre o Eren, por bom tempo, e a Alexis. Você fica vendo a progressão de cada... Eles são co-protagonistas, né? Cada um mostrando uma parte da série. E isso fica legal, fica focado só no Eren o tempo todo. Na verdade, eles e o Serafim. O triângulo ali que reside rege a série. Você tem outros personagens
que
são
bem legais. É, eu acho que é aquele. Os outros. É o Bromance ali, né? O Coffee e o Elvis, eu acho. Os nomes, né?
É, eu acho que.
É claramente um casal. Claramente.
Fez certo, é isso. Quem falar não é problema seu.
Eu tenho dificuldade de ver chips aí, mas esse aí tava muito na cara.
Tá chegando lá, tá vendo?
É.
Tá chegando lá.
Esse aí.
Eu gostei que o maluco lá teve uma representação de outros povos também, né? Tipo, ficou só vendo o grego o tempo todo.
É, pois é.
Outra coisa gostosa que eu achei, assim, da série é que os gregos não são brancos, né? Gostei bastante. Inclusive, saiba da sua história. Passada. Olha os períodos. Fica aí achando que tudo é Elizabeth Taylor.
É, Pô, os caras só andavam de toga. Pô, no sol, pô, não dá pra ser branquinho igual a neve, né?
Até o Brad Pitt teve que tomar um sol.
Mas é isso, né? Aí ele vai, tem o treinamento ali, né? A Hera quer que o Serafim ache aquela caixa lá. Eu fiquei na dúvida, aquilo é caixa de Pandora ou não?
Não,
só uma caixa.
Talvez ele, se tivesse uma temporada, eu acho que vão usar algo como caixa de Pandora, por causa do AIDS, talvez. Mas aquilo dali era só uma caixa que continha a alma dos gigantes, porque os gigantes não podem morrer, basicamente.
É por que, que os gigantes não podem morrer? Alguém sabe aí de mitologia? Não?
Não, cara, porque daquele jeito que os gigantes são, todos os sinistros, não tem nada na mitologia. A mitologia só diz que eles são criaturas muito grandes, às vezes com uma deformidade, mas não é igual daquele jeito, parecendo o personagem de Hentai com
Honestamente, eles só cataram as criaturas malucas do Castlevania e colocaram ali, gente. Pode olhar, principalmente nessa segunda temporada. Nos últimos episódios, quando eles estão lutando, tem várias criaturas que você olha, são iguais. São iguais.
É, são kaijus. Quem gosta de Pacific Rim, tu vai ver o gigante.
Sim. Pronto,
sim,
são kaijus.
Pô, boa. Né? E aí ela ressuscita lá o gigante, né? E, né, faz um acordo ali, né? Que vai devolver o mar pra eles, né? Aí o Poseidon já fica já, né, bolado.
Aí não, né, pai? Enquanto você tava só ali na sua ruga de casal, querendo brigar pelas coisas aqui em cima, beleza, tô de boa. Mas agora que você quer dar minha terra pra outra pessoa, não, aí não vai, eu vou ter que unir aqui a meu irmão, né? Não é verdade?
Que aí ele tá...
Broderado.
Pois é, aí ela vai lá, fere o Zeus, né, gravemente e tal.
O Poseidon fala pro Zeus, quando ele tá falando, diz que a Hera tá certa e tudo mais, e ele fala, ah, você não sabe como é que ela é terrível. O Poseidon fala, eu sei, eu avisei isso antes de você casar.
É, e ele fala, você tem que ter cuidado com ela e tal, uma coisa assim, ele fala, você não deveria deixar ela nervosa, um negócio assim. Uma outra cena que eu achei, ó, pra mim a melhor cena da série é quando a representação das moiras.
Putz, é muito bom.
Gostei, eu achei maneiríssimo.
E é legal, o cenário vai mudando. Tipo, vai vendo, vai futuro, passado, presente toda hora. Tipo, as árvores em volta morrem, nascem.
É, fica nascendo, morrendo, né? Ficando adulta e tal, pô, mas pô,
realmente é a melhor parte, eu acho. Onde eles. Até porque elas não são tão utilizadas, né? A gente ouve falar, acho que tem uma aparição delas em Percy Jackson nos filmes. A gente ouve falar, tem aparições nos livros, mas em audiovisual, as moiras elas não aparecem tanto, né? Foi uma interpretação muito legal que eles fizeram.
E eu gostei que, por exemplo, essas aí do Sangue de Zeus são fofas, né? Do Witcher são meio bizarras.
Ah, sim. O Witcher é todo bizarro, cara.
É. Olha a comparação de obra, né, pai?
Né? Aí tem a guerra, né? Aí os últimos episódios, né? Basicamente é a gente vendo a guerra ali entre os deuses e os gigantes de novo, né? O Zeus aparentemente morre, né?
Ah, morreu.
Morreu?
Pra mim, o cara explodiu e virou um raiozinho. Ele morreu.
Morreu.
Filho da puta nunca morre, gente. Ele sempre volta.
Vai voltar bebezinho. Babyzinho.
Ai, já. E ele ainda morre pra salvar a Hera, né? Pra provar, fazer uma cena de provar. Tipo assim, você me ferrou, você me apunhalou pelas costas. Fez tudo isso, mas eu ainda te amo.
Eu tenho 475 amantes, mas a mulher da minha vida, você só quer com ela.
É, cara. É isso, porra. Pelo amor de Deus, cara. Eu fico... Não dá pra defender Zeus. Dá raiva do Zeus, cara. Assim, eu entendo a Hera.
Mas sempre.
Entendeu? Não dá, gente.
Eu não podia também ter metido um divórcio e falar, cara, vai fazer suas merda, acabou de cuidar da vida dela. A mulher.
Também não podia. Podia. Ó, eu quero metade do Olimpo aqui.
Cara, só isso.
Pronto,
me dá. Fazer uma democracia, agora não é só você mais que manda, não. A gente vai dividir aqui, ó, meio a meio.
É, eu fico com essa parte.
Você tá acostumada, não quer largar do outro, que é o caso dela, né? Ela não queria largar do outro, ela queria que ele parasse. Ela já sabia que ele ia ser puta a vida inteira. O cara teve 8 bastardos até aquele momento ali. Porra, não vai deixar de ser. Não vai ser puta, você já vê.
Faz um relacionamento aberto, né? Pô, era grego. É grego, né, gente? Pô, tá tudo certo. Tô tudo em casa.
E outra coisa, grego acredita que o amor, na verdade, só pode existir entre um homem e o outro. Mulher não existia. Por causa do companheirismo, da irmandade.
A galera esquece essa parte, né, da história. Depois do renascimento rolou um negócio do cristianismo, todo mundo voltou pra casinha e acho que a gente tem que ignorar as coisas que aconteceram no passado, né?
Na carteirada do historiador.
E acaba, né? O Aaron se, se torna um semideus, né? De fato, né?
Ele descobre que, né, que os Zeus, no período de treinamento, ele fala: eu acredito que você tenha superpoderes, etc. Mas vamos descobrir aí, na, como todo shonen que a gente falou, né, na base da porrada.
É,
vai
controlar
pra cacete.
Controla a raiva, tem que controlar a raiva. É a mesma coisa, exploda o cosmo.
Podia chegar e falar assim: ó, olha, né, assim, ó, papai respira fundo, sente uma coisa queimar e solta raio. Não é falar, ó, vai bater naquele robô gigante ali, ó, vai.
Ah,
vai apanhar daquele robô gigante ali, né?
É, mas aí é tough love, né? Tem que ter, né?
Tem que ter, né? O sensei nunca tem amor no coração, ele entrega a criança pra porradaria mesmo.
Sim, pra porradaria, ou ser seu escravo, igual o seu Miyagi fazia.
É, né?
Então,
limpe desse jeito.
Não dá pra aprender as coisas de graça, né? Ou você quase morrer lá, igual o pai Mei fez com a Beatrix, então não dá. Você aprender, você tem que sofrer, é isso.
Tanto o Ernesto fala, ele fala: pô, tu não chega e conversa com teu filho. Na moral, tu chega lá e fala.
Foi um personagem que eu gostei bastante. Porque é outro que é, tipo, jogado pra fora, né? Na história de mitologia. É, festa é sempre o cara que lida com metal, é o cara feio, então a gente não tem por que dar espaço nele pra ele na história, né? E não, em Blood of Zeus ele aparece algumas vezes, em todas as vezes que ele aparece, é um personagem super centrado, super de boas. Eu gostei bastante da luz que eles deram no personagem. Eles não focaram no panteão que a gente tá acostumado, no processo de Afrodite, Atena, e, sabe, deram foco nesses personagens que a gente já tá cansado. E aí utilizaram outros deuses que a gente já não tem tanto proximidade.
O Apolo e o Hermes, é a prova disso, que assim, são citados, mas tipo, eles, como são bastardos também, que fala ali, eles estão o tempo todo já ajudando o Eron. Falam: pô, a gente é irmão, a gente sabe como é que esse sentimento se bastarda, tudo mais. E eles estão ali. O Hermes, ele leva a série toda, tipo, todos os acontecimentos têm o dedo dele ali no meio.
Sim, ele é um personagem, é outro personagem que eu gosto bastante. Fica muito melhor sendo assim, chapéu, inclusive.
Não, já é um ciclone, pô, tem que ter chapéuzinho de um ciclone, não
tem,
dá.
Tem que ter um chapéuzinho, né?
Tem que ter,
mas
pô,
é porque a cara dele tem dele, é bonito. Ele é um dos personagens mais bonitos, inclusive.
Ah, esse é o Hermes, o Hermes é o corredor, né?
Isso.
Ah, tá. O que andava na biga é qual?
É o Apolo.
Então eu confundi os dois aí. Ah, tá.
Olha,
se
aí,
confundi.
Tá vendo? Tem que estudar.
Ah, não. É. O que eu conheço de mitologia, eu aprendi com o Cavaleiro do Zodíaco. É isso.
Tá certo.
Caralho, meu.
Você ali era. Ah,
eu aprendi um golpe que não funciona duas vezes com o Cavaleiro, mas é mentira, porque
é mentira.
Toma mais de uma vez.
Sim, sim. E também, outra coisa, outro problema que teria sido. A gente descobre aí que muita coisa também na Grécia, no panteão grego, teria sido resolvido se tivesse a galera toda ali tivesse feito terapia, né? Principalmente os Zeus, né? Que ele tem os seus. Ele também tem os seus daddy issues, né? Que ele fala ali, né?
A história inteira do universo, né? Da humanidade, liga com essa frase. Todo mundo tivesse feito terapia, a gente não tava onde está agora. Justamente.
É, ele tem a desculpa que não existia terapia, né? Mas é de fato, né? Que ele fala: ah, eu tive que matar meu pai, eu passei minha vida, né? Que ele...
Você é a vida nas bornas
e tal, não sei o quê, não tive pai também, tal, não sei o quê, não sei ser pai, a gente percebe, né?
Nenhuma das suas ações nunca daria a entender que você não sabe como seu pai tá.
Ah, eu ri tanto. Saiu pra comprar vinho, voltou mais.
É, pois é. Pô, podia ter falado, pô, teve uma vez que eu virei um cisne e tal, virei uma nuvem, não sei o quê.
Ai, que ódio dele.
É, então, aí no final a gente... Ele fecha lá a caixa de novo, né? A urna, as almas do gigante voltam lá pra dentro. E a do Serafim, né? Aparentemente.
Não, o Serafim morre.
Simplesmente morre? Não, eu tinha entendido que ele ali, antes do final, de fato, né? Eu tinha entendido que ele tinha ido pra lá pra dentro também.
Não,
o Eron faz um sacrifício de herói, né? O Serafim, ele deixa o Serafim enfiar a espada nele, aí ele pega a espada e enfia de volta no Serafim. Aí ele morre. Até então todo mundo ia achar, o Eron morreu também, morreram os dois juntos, mas não. O Eron é acudido lá pelo resto dos deuses, eles curam.
O poder do protagonista.
Claro.
E usa o Serafim, na verdade, pra recuperar as almas. Porque ele, assim, desde o começo, a Hera usa o Hermes, tem a abraçadeira que é a responsável abrir a caixa das almas, ela rouba pra ela. Sempre rouba da Hera, e o Eron usa o braço do Serafim pra fechar e trazer as almas de volta. Que é como eles conseguem se livrar dos titãs, né? Dos titãs, desculpa, dos gigantes.
Literalmente.
Mas,
Ele pega o braço do Serafim e usa. Tipo, ele não tira o abraçadeira. Ele pega o braço do Serafim e toca lá na caixa.
Uhum. É porque o Serafim tá, tipo, morto, caído por cima dele, né? Ele vai perder esse limpo aqui. O Olimpo tá sendo destruído, os caras tá vindo me matar. Deixa eu só esticar o braço dele até a caixa mesmo, né?
Teve uma ceninha que o gigante dos gigantes ali subiu ali na moradinha, né? Começou a destruir. Obviamente lembrei de Attack on Titan.
Tem fácil.
Tocou a musiquinha de abertura da Attack on Titan na minha cabeça, na hora.
Inclusive, dezembro tá chegando, minha última temporada vem aí.
Graças a Deus, vai acabar logo.
Graças a Deus, não aguento mais. Foi chato.
Ai, balou a pessoa. Ok, você assiste, João?
Eu leio o mangá desde o lançamento, Bel.
Aí, ó, tá vendo? João pode falar, você não assiste, Diego, tá quieto.
Eu posso, quem disse que eu posso?
Podcast é meu, eu falo o que eu quiser.
Não posso discutir com o Rô. Eu leio o mangá lendo as páginas, que pelo amor de Deus, acaba logo, não aguento mais.
Por quê? Tá ruim?
Nossa, véi!
Cara, tá ruim.
É, cara, por que você se odeia? Vai fazer outra coisa.
Tá ruim, troco, porra.
Eu não consigo. Quando eu começo, eu posso demorar. Tipo o Naruto, cara. Quando o Naruto começou o Shippuden, eu dropei. Aí quando saiu o último mangá do Naruto, eu falei, tá aí, vou ter ver agora tudo agora. Aí assistiu aí, pô.
Por quê?
Eu vejo, eu leio o Berserk, gente. Eu vou morrer querendo ler o final.
É isso, né?
É.
E Hunter também, o
Instagram. Vocês sofrem,
hein? Não, eu não. Porra nenhuma, negócio de ler essas coisas, tá maluco? Negócio de mito.
O Serafim tá lá no reino do Hades lá, né? E de novo, né? Ele passa pela mesma coisa. Ah, eu vou te ajudar, mas você vai ter que me ajudar. Ele, sai daqui, cara, me deixa em paz.
Porra, todo dia é isso?
Todo dia é isso. Chegou o Hades, pra rir tem que fazer rir. Aí ele, porra, cara, de novo. Isso já me fudeu uma vez, eu tô aqui, já morri.
A era fala, tá bom, vou te ajudar. Mas como a Khaleesi gostava de falar, né? Ajoelha aí pra mim.
New before Zod, é isso.
Porra. Ai, mas é muito exasperação, né? Coitado, velho. Honestamente, quando o Hades apareceu, eu fiz, de novo não. E aí ele vai ter exatamente essa reação. De novo não, vai se fuder pra lá.
É, eu falar, cara, deixa eu curtir meu tormento. Deixa eu aproveitar meu tormento aqui eterno em paz.
Chama lá um demônio.
Chama outro. Ele podia apontar, tá vendo aquele careca ali que fica gritando que nem um desesperado ali? Chama ele, vai.
Porra.
É, o Kratos ali, ó.
Pra me bater. Traz ele aqui.
Pois é. E aí?
Tem um minuto de paz, cara.
É. E aí, gente? O que vocês acharam aí do Sangue de Zeus? Vocês têm alguma expectativa aí pra ter uma segunda temporada? E aí?
Cara, eu gostei bastante, assim, o estilo da animação. Como eu falei, o enredo dele é bem, assim, original. Criaram um maluco. Não usaram... Tem alguns clichês, mas não usaram ele de base. Gostei que usar o Kiron também aparece na série, que tá bem legal, os centauros lá. É bem rápido, mas foi legal. Eu não queria uma segunda temporada, mas é possível que tenha, mas se vier eu vou assistir.
É claro, né? Tu falou. Cara, é claro que você vai assistir, né? Cara, você tá sofrendo aí com outras coisas piores, né?
Você não é de abandonar as coisas, você já sabia disso.
Infelizmente, eu torço pra acabar quando eu vejo coisas assim, podia acabar aqui agora, né?
Ó, eu não tava esperando nada, então eu não fui, tipo, decepcionada. Vamos dizer assim, eu não fui decepcionada porque eu não tava esperando nada. Mas, depois que eu vi quem eram os produtores, eu pensei, ok, dado o histórico, é a melhor coisa que eles fizeram na vida dele. Porque os caras vêm de um histórico muito ruim, ruim mesmo, sabe? Então, ok, foi bom, dado o que eles já fizeram antigamente. Eles tentaram com certeza, eles não utilizaram os personagens mais batidos da mitologia grega, e isso foi uma lufada de ar fresco. Eles fizeram um esforço grande na tentativa de fazer uma produção que proporcione entretenimento. Você não sente, tipo, o tempo passar. São só 8 episódios. Acaba passando muito rápido, quando você vê se acabou a porra do negócio. Eu não queria uma segunda temporada, pra mim tá de boas ali. Talvez se eles fossem contar uma outra faceta, uma outra história, mas eu acho que com os personagens que eles utilizaram e com o Aaron, que não tem fôlego de protagonista, ele é o personagem mais apagado da série toda, né? Ele é o personagem mais apagado da série toda. Então uma segunda temporada com ele seria muito custoso pra mim. se eles, por exemplo, utilizarem o mesmo feitio pra contar outras coisas, Blood of Athena, ou coisa, contar a história de outros, entendeu? Meter um Percy Jackson da vida, todo mundo fez um filho por aí e largou na Terra. Eu acho que pode estar, né, uma segunda temporada com uma outra, ou outros faceta, com outro protagonista, mas com Aaron. Não, querido, obrigado. Eu gostei bastante de design dos personagens, apesar de porque eu tava 100% focado em Hades, eu acabei não achando não todos bonitos. Mas eu gostei que não teve, por exemplo, uma sexualização desnecessária das personagens, né? Quando você vê os personagens que estão com os peitos de fora, todos são os homens, gostam de ser
eles. Não teve nudez na série, né?
Não teve, tipo, não teve. Assim, o máximo de sexualização que você pode falar é que você viu os peitinhos do Apollo uma vez ou outra, viu o Serafim ali, né, andando no gosto, talvez só. Sabe?
Apesar de ser então, 18
eu
anos, eu acho que é uma coisa de estúdio, porque o Castlevania, se você pegar uma cena de sexualização mesmo, só tem uma, que é da última temporada do Alucard, tem momento, assim, é o maior e único momento também, porque tipo, tem cena do Trevor e da Isa na cama, mas aparece só os dois dormindo, já acordando, não aparece muito.
Mas tanto. Tem outra cena de sexo, tem a da Vampira Ruiva, que eu já esqueci o nome.
Sim,
tem duas cenas de sexo só na série inteira. Que, tipo, elas acontecem meio que simultaneamente e...
Sim, sim.
Além, assim, uma cena de sexo aqui, uma aqui, uma guerra no meio. E aí, tipo, fica cortando entre as duas. A gente não pode nem aproveitar o que tá acontecendo ali. Tem uma guerra acontecendo também. Puxa, que chateado. Mas sim, eu acho que é uma coisa do estudo. Talvez eles realmente não deem essa valorização pra uma sexualidade exacerbada de mulheres, o que é um ponto positivo, na minha opinião. Né? Até na hora de você ver as deusas armadas, a própria Alexa, com a armadura dela, tipo, não é uma armadura que você sexualiza, sabe? A personagem. Eu fiquei bem...
É uma armadura, de fato, né?
É uma armadura, tá bom.
Sim. Não é uma biquíni meio.
Exatamente. Certo? Então, assim... Não é uma série, sei lá, digna de 10 que você vai assistir e vai revolucionar a sua vida, mas é um entretenimento super aceitável de assistir, é uma coisa que você vê em um dia de boas ali, dá uma risada com as maluquices que acontecem, tá assim, meu Deus do céu, as gregas, é tudo doente mesmo e segue sua vida, sacou?
Eu tô nessa também, achei legal, assim, eu vi meio, pô, falei, vou assistir aqui pra ver qual é, né, porque... Tô sempre precisando pra gerar pauta, né? Então eu acabo assistindo um monte de coisa, né? Nem tudo que eu consumo vira pauta no Elementar, né? Mas, né? Então, falei, ó, vê aí, a galera, é ruim. Ah, é bom. Falei, confia.
Confia no pai.
É, mandei só o magizinha do Smith, confia, né?
A capa do cast tem que ser o Zeus com o terninho falando, confia.
Confia.
Ai,
né? E assim, eu gostei muito da dublagem, que eu vi dublado em português, não sei se vocês viram no original.
Que tem inclusive vários atores conhecidos na dublagem dos personagens.
Então achei a dublagem em português boa, assim. Eu sempre faço isso, eu vejo quando tem essas séries assim, eu vejo no original, assim, como no. Não vi ninguém assim que eu reconhecesse, ouvi ninguém que eu reconhecesse, aí eu coloco em português mesmo. Achei boa, assim, realmente, o Aaron não é um bom protagonista nessa primeira temporada. Sim. Se tiver a segunda temporada, não vai ser por ele que eu vou assistir, mas espero muito que torne ele um personagem melhor, assim, porque é um ponto ruim da série, porque você gosta mais do antagonista, então você torce por ele, porque é um personagem muito mais bem desenvolvido, muito mais carismático. Então, assim, se tiver a segunda temporada, vamos ver aí, né? Espero que melhore um pouco a animação, né? Dê um pouquinho mais de dinheiro, assim, principalmente nesse lance de frame, assim, que tava. Alguns momentos tava bem ruim, né? Principalmente nas cenas de ação, assim, fez falta. Então, a qualidade da traço, assim, eu achei legal, o design dos personagens achei bacana, então isso, a gente só espero que mantenha. E é isso, assim. Então, vale a pena assistir. Se tiver aí de bobeira na Netflix, se não tiver procurando alguma coisa pra assistir, acho que vale. Tá no nível ali pra mim do Dragon's Dogma. Não sei se vocês chegaram. Pra ver.
Oh, muito bom.
Não,
a gente poderia gravar.
Pra mim, assim, as duas estão no mesmo nível, assim. O Dragon's Dogma não tem o background nenhum do jogo, então eu não sei até onde tá fiel o jogo, mas assim, é diverte também. A série tu vê rapidinho, então são poucos episódios também. veste tá bem animada e tal. Então aí eu acho que a Netflix tem acertado nessas animações aí, mais recentes, assim, desse ano, assim, Castlevania, Dragon's Dogma, Sangue de Zeus. Então
eu
acho que
tem dado investir em anime e animação com uma certa frequência. O que é bom, né? Trazer umas produções pra cá é bem legal.
Eu arrisco dizer que ela tá acertando ainda muito mais em animação do que em série em geral. Tipo assim, ela lança 10 animações, das 10, 8 ou 7 são muito boas.
Se a gente vai olhar, tipo, em animações como um todo, saíram várias coisas falando, né? Gira foi muito bem, Kipo foi muito bem.
Sim.
Tem bastante animação boa mesmo.
É, desse ano, assim, rapidinho, eu acho que eu gostei, assim, o Drift Dragons, eu não sei se vocês assistiram, gostei pra caramba.
Botei na lista, mas não cheguei a assistir não, mas eu vi
também não.
É muito bom, você fica com vontade de comer dragão, então...
Oi?
Vontade de experimentar dragão. É, que eles caçam dragões, né?
É porque, assim, você manda do nada, é.
Não, comer no sentido gastronômico. Gastronômico, vocês são muito maldosos. Beastars também é legal, então, pô. Eu não sei. Aí já me confunde, eu não sei se é desse ano ou do ano passado. Ou...
Não, o Beastars é do ano passado.
É, que chegou aqui nesse ano, né?
E a dublagem tá maravilhosa.
É, vale a pena assistir.
Saiu, né? O filme Dragon Quest.
Porra, pô. Não, acho que foi esse ano que saiu.
Foi
no início do ano, né? Bem no início.
Eu acho que foi no comecinho do ano, o filme de Dragon Quest.
O filme tá maravilhoso, se eu não me engano, tem um texto sobre ele lá no Maratona, pelo Pedro.
Tem sim, é incrível. Conta a história do Pedro. Porque o primeiro filme saiu, obviamente, no Japão, e aí ele tava no Japão quando o filme ia sair, aconteceram mil coisas, e pra vocês saberem como foi a história, vocês têm correndo Maratona de Sofá e ler a resenha dele.
Invejo muito o Pedro, cara.
Então é isso, né, gente? Então assistam aí o Sangue de Zeus, que é uma série bem bacana, né? Dei uma vasculhada na parte de animação, de anime, assim, da Netflix. Tem coisas boas, tem bastante coisa boa. Então...
Castlevania tá chegando aí, quarta temporada, vale lembrar.
É,
já
não...
saíram umas imagens de Eve, e a gente tá só olhando pra cara do Trevor com cara de triste, já tô sofrendo antes.
O Trevor tá mais triste do que nunca, e olha a história que ele tem em vida, cara.
É tipo isso mesmo. Você começa com zero expectativas, que o cara já é um cara fudido, com a família toda que foi destruída, uma com a outra, e aí você consegue chegar na quarta temporada e ele tá pior do que ele começou.
A gente falou aqui de Percy Jackson estipulando a segunda temporada do Sangue of Zeus, ia ser maneiro pra continuar aproveitando o Aaron saísse no mundo atrás dos outros semideuses. Aí eu achei legal.
Inclusive o Rick Riordan tá, né? Já fez a parceria lá. Ele, inclusive, soube umas fotos dele sentadinho no escritório da Netflix com o papel na mão falando: agora vai, gente, agora vai. Agora você consegue esse negócio aqui.
Então, por favor, coloque uma cláusula a não cancelar depois da primeira temporada.
Eu acho que não vai cancelar, não, porque o que vai ter de gente querendo assistir, de público.
É, vamos. Eu espero que você. Eu quero consumir ainda esse universo ainda, nunca consumi nada.
Eu só quero que seja bom, sabe? Honestamente.
Ah, sim.
A gente que leu aquela porra merece, quase 10 anos atrás, já que os livros saíram, entendeu? Uma tristeza, porque, assim, a gente sempre lembra como o Crepúsculo é velho, como modificou uma geração, mas os livros do Percy Jackson saíram basicamente na mesma época, né? E era um outro fandom super forte, os guris do acampamento meio sangue, fizeram camisa e a porra, aqueles encontros de shopping, meu Deus, que coisa horrível.
Aqui no Rio de Janeiro tinha um encontro na Quinta da Boa Vista. Árvore pra cacete, a galera sempre. Eu não sou fã, eu tive uma namorada que era muito fã, e meus dois melhores amigos são, então eu acabava acompanhando por causa deles, vendo as coisas. Tem até um livro do Percy Jackson, mas é um livro tipo de spin-off, que é o Arquivo dos Semideuses, que são três historinhas aleatórias. E eu gosto, realmente é muito legal a ideia, mas os filmes foram uma porcaria.
Não fizeram jus mesmo. Eu acho que deve ser um sofrimento pro Rick, porque, tipo, enquanto autor e aparentemente pessoa, né, pelo que eu acompanho dele 10 anos, ele é um cara super... Os livros dele fizeram muito sucesso, não só o de Percy Jackson, como o dos deuses romanos e dos deuses egípcios, assim, são três coleções diferentes.
E os nórdicos também.
Isso,
ele tem uma série
enorme. É porque eu não lembro o nome de nenhuma delas, eu só sei que são os deuses romanos, os egípcios, os nórdicos, o grego. É, ele lançou, com a grana que ele ganhou, né, dessa época, ele lançou uma produtora, uma editora em específico, só pra dar suporte pra novos escritores LGBTs, de minorias sociais, sabe? Pra LGBTs, pessoas com deficiência, etc, etc, etc. Ele é um cara super legal e super bem visto no meio editorial e de escrita, né? De escrita num geral. Então eu acho que tipo, o cara merece, velho, honestamente, ver a obra dele bem adaptada.
De autoras aí bruxas, né?
A J.K. Rowling foi roubada.
E agradecemos a opção aí, ao tinha que ser feito, né? Trocaram o Johnny Depp lá do elenco.
Sim, sim. Finalmente, né?
É aquilo, né? Eu não quero consumir mesmo assim. Mas, pelo menos dessa vez eu vou piratear pra assistir, porque eu amo o Mads Mikkelsen.
Antes tarde do que mais tarde.
Não.
E, bom, gente, estamos chegando aqui no final de mais um podcast Relimentar. Espero que vocês tenham curtido. A gente deu uma viajada na pauta aí, mas é porque também a série tem muito o que falar, né?
É muito rápido.
Tem pouca coisa assim pra discutir, né? Então, mas assistam aí, Sangue de Zeus, que é uma série bacana. Deus, quer fazer o jabá aí do maratona?
Nós somos uma maratona de sofá. O Diego tá sempre por lá, já é parte integrante dos nossos podcasts. A gente tá esperando esse texto que nunca sai. O João também aparece por lá sempre no podcast. Maratona de Sofá. Com, né, BR, vocês podem encontrar a gente, estamos no site, temos o podcast que está semanalmente em todos os seus agregadores, estamos @ Maratona de Sofá em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. No Facebook a gente também tem o Clube da Maratona de Sofá, que é um lugar onde a gente troca meme, fala várias besteiras, posta notícia. Então se você quiser, é só chegar lá, pode conferir. O podcast de Castlevania, que a gente mencionou, tem uma parte do vídeo do Elementar e outra parte do vídeo do Maratona. E a gente ainda tem aquele texto Dragon Quest que a gente mencionou. Tem várias outras coisas super legais, passa por lá pra
você. Isso aí, vai ter link no post disso tudo aí, se eu lembrar. João, quer fazer algum jabá aí?
Não, só queria agradecer de novo. Sempre bom estar falando de coisas que eu gosto com vocês. E jabá só da minha página no Instagram, @jpbl.arte. De vez em quando eu broto lá com uns desenhos bem legal. Dá uma curtida lá, eu faço de tudo, de anime, pessoa, espiritualidade, etc.
Pode chegar lá, pode encomendar, né?
Poder dar essa moral aí pro artista, a gente agradece.
Bom, então é isso, gente. Obrigado aí por ter ouvido até aqui. Até a próxima semana e valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.